que nós dizemos inspiração à falta de melhor palavra. E se dizemos algo à falta de melhor palavra, é porque não estamos muito, muito certos, não estamos muito seguros de que essa palavra, a tal que temos, e que só temos porque não temos outra melhor, sirva, de facto, para explicar, enfim, seja lá o que for. Nós dizemos inspiração e isso insinua ou propõe ou sugere que, de alguma forma, somos um ser que está ali, expectante, a ver o que é que acontece, e de duas uma, ou acontece alguma coisa, e a isso chamamos o resultado da inspiração, ou não acontece nada, e então queixamos muito de que, bem, falhou a inspiração, eu não estava naquele dia inspirado, não sei. No fundo, isso não explica nada, quer dizer, eu tenho uma ideia disso que chamamos, continuamos a usar meras aproximações, que chamamos o processo criativo, digamos, que não tem nada a ver com todo, enfim, com essa parafernália que se, da inspiração, da, digamos, da angústia da página branca, enfim, tudo isso. Quer dizer, eu acho simplesmente, e se calhar vejo estas coisas de um ponto de vista demasiado redutor, eu acho simplesmente que neste caso, enfim, podia ser pintar, podia ser, digamos, fazer música, neste caso, escrever é um trabalho. E se eu penso na música, eu vejo, por exemplo, um grande trabalhador que se chamou João Sebastião Bach. Eu tenho grandes dúvidas de que ele pusesse, digamos, a si próprio problemas dessa natureza, quer dizer, a inspiração. Se calhar, nessa altura, simplesmente, ele e outros, e provavelmente todos eles, limitavam-se a fazer o seu trabalho com os conhecimentos que tinham adquirido, com a experiência, com tudo isso, e não iam à procura de explicações que, no fundo, não explicam, e que têm muito mais que ver com uma época posterior, que foi o Romantismo, em que, enfim, havia um elemento demoníaco no Criador e havia também um elemento, enfim, divino, tudo isso. Eu creio que, sinceramente digo, e provavelmente estou também com o risco de estar a banalizar demasiado estas coisas, eu acho que as coisas são sempre muito mais simples. E, ao mesmo tempo que são simples, são também complicadas, mas não creio que valha muito a pena, e sobretudo porque esse Criador é aquele que em piores condições está para explicar como é que as coisas lhe acontecem. Porque, nós, enfim, para falar de mim, estou a escrever, evidente, estou perfeitamente consciente daquilo que estou a fazer, mas, ao mesmo tempo, há processos que se desencadeiam por associações de ideias, por tudo isto, enfim, que acontecem dentro da cabeça, que não são o resultado de uma busca. Quando eu digo, e isto é para tentar, enfim, resumir de alguma maneira todo este palavreado, quando eu digo que, enfim, que nós temos um pensamento consciente e mais ou menos o vamos orientando, ou ele nos vai orientando, digo também que há um outro pensamento subterrâneo que trabalha por sua própria conta e que de vez em quando sobe à superfície, e nós somos conscientes de que alguma coisa em que não era nada previsível, no fundo estava a acontecer sem que nos dessemos conta. Claro que é isso, pode chamar-se exatamente então ou a intuição, essa coisa que está por baixo e que de repente sobe à superfície. Poderíamos chamar a isso intuição. Mas também podíamos chamar a isso afloramento de uma ideia subterrânea que de repente aparece. No fundo, creio que o que conta é a obra feita e quanto ou como ela se fez. Depois pode o crítico, o analista, o esgeta, pode andar a dar voltas e encontrar uma quantidade de explicações. Algumas talvez coincidam com a realidade, outras provavelmente são pura invenção. E eu torno a dizer aquilo: se nós entramos na Capela Sistina e olhamos para aquilo, olhamos o resultado final, provavelmente nem o próprio Miguel Anjo seria capaz de dizer como é que apareceram ali certas imagens. Eu acho que sim, porque eu creio que tudo aquilo é muito pensado. Não era o Leonardo da Vinci que dizia que a pintura é coisa mental. Então...